Laia. Iniciamos a nossa sessão de hoje em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da nona sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, realizada neste dia 27 de março de 2023, às 18 horas. E 10 minutos, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia à vereadora Laura Conceição Trevisan.
Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Que assim seja.
Assim seja. Está em discussão a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovada a pauta da sessão de hoje. Solicito a leitura das atas da sessão anterior ao diretor da Casa, José Luiz Fidelis.
Ata da 8ª sessão ordinária do exercício 2023. Aos 23 dias do mês de março de 2023, às 18 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 8ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, o senhor presidente realizou a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou à funcionária da casa, a senhora Rosenilda de Medeiros, para proceder à leitura da ata número 3504, da sessão ordinária do dia 13 de março de 2023. Dando sequência, o senhor presidente solicitou a presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, a vereadora Suzane Teske, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. A ata número 005/2023 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, referente ao projeto de lei número 004/2023, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. A ata número 006/2023 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, referente ao projeto de lei número 005/2023, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ata número 007/2023, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, referente ao projeto de lei número 006/2023, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo solicitou ao relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o vereador Cleberson de Jesus dos Santos, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ato número 003/2023, da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, referente ao projeto de lei legislativo número 001/2023, projeto de lei número 004/2023, projeto de lei número 005/2023 e projeto de lei número 006/2023, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Em sequência, o senhor presidente solicitou ao presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, o vereador Marcelo Brunetto, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ata número 02/2023, da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 006/2023, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ata número 03/2023, da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei legislativo número 001/2023, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário da mesa diretora, o vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Ofício número 05/2023 da APAE, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício SMS 061/2023 da Secretaria Municipal de Saúde, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 009/2023 do vereador Cleverson de Jesus dos Santos, que visa solicitar o Poder Executivo Municipal para que providencie melhorias na estrada geral das linhas São Pedro, linha Gruíza, linha Pinheirinho e na região da Grande Taborda, com patrulhamento, cascalhamento e compactação. Foi colocada à disposição e discussão e em votação. Foi aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 010/2023 do vereador Vilmar Bombieri, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade na rua Bandeirantes, próximo da funerária Campoerê. Foi colocada à disposição e discussão e em votação. Foi aprovada por unanimidade de votos. Requerimentos número 010/2023 do vereador Antônio Teixeira da Rosa. Vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a apreciação do presente requerimento, que visa o envio de ofício para o Executivo Municipal, requer informações de como está, que está o andamento de solicitação de instalação de rede de energia elétrica e rede de água na rua 31 de março, bloco B, especialmente nas proximidades do lote urbano número 19 da quadra número 33. Foi colocado à disposição e discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 011/2023, do vereador Cleverson de Jesus dos Santos. Vem pelo presente solicitar do plenário deste poder para que seja encaminhado o presente requerimento ao Poder Executivo Municipal, solicitando que informe quais os valores que foram gastos com reformas de máquinas do setor de DMR e quais máquinas que foram consertadas. Foi colocado à disposição e discussão em votação. Foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 007/2023 dispõe sobre a denominação da rua Zeca Almeida e da outras providências, conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da comissão especial a ser nomeada conforme o regimento interno. Projeto de lei número 008/2023 dispõe sobre a denominação da rua Dona Levina Xavier e da outras providências, conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da comissão especial a ser nomeada conforme o regimento interno. Projeto de lei número 009/2023 dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar e da outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira. Projeto de lei número 10/2023 dispõe sobre a alteração da lei orçamentária do ano 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira. Projeto de lei número 11/2023 dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira. Reapresentação do projeto de lei legislativo número 001/2023, da vereadora Laura Conceição Trevisan, dispõe sobre a denominação de logradouro do município de Camporé, Santa Catarina. Foi colocada à disposição e discussão em votação. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 004/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito especial e dá outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 005/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito especial e dá outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 006/2023. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Camporé e da outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre com o vereador Valdir Venâncio Pereira, líder da bancada do Podemos. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre a recuperação das estradas das comunidades da linha Santa Lúcia, Sentinela e São Brás. Comentou sobre a entrevista que a prefeita concedeu à Rádio Atalaia, onde ela falou o nome dos vereadores que votaram a favor, contra e abstiveram-se da votação do projeto de lei complementar número 002/2023, salientando que votou contra o referido projeto. Comentou sobre o setor de máquinas do DMR. Comentou sobre a folha de pagamento do Executivo, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Marcelo Brunetto, líder da bancada do Patriota. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre o ofício 061/2023 da Secretaria Municipal de Saúde. Comentou sobre o projeto de lei número 009/2023, que trata da reforma do telhado do ginásio João Teles Padilha, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Suziane Teske, líder do governo. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando sobre o projeto de lei número 009/2023, que trata da reforma do telhado do ginásio João Teles Padilha, salientando que foi um pedido seu juntamente ao deputado Fabiano da Luz. Comentou sobre o projeto de lei complementar número 002/2023, que foi rejeitado por esta Casa de Lei, salientando que seu voto foi favorável ao mesmo. encerrando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Laura Conceição Trevisan, líder da bancada do PT, que retirou a palavra. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Tílio Boareto, líder da bancada do PP. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre o poço artesiano da comunidade da linha Belo Horizonte, salientando que está sendo realizado o processo licitatório para a compra dos encanamentos. Encerrando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Vilmar Bombieri, líder da bancada do PSB. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando sobre a visita que realizou aos moradores da comunidade da linha São Jorge, com o objetivo de ver a situação das estradas. Salientou que se encontra em péssimas condições. Comentou sobre a entrevista que a prefeita concedeu à Rádio Atalaia, onde ela falou o nome dos vereadores que votaram a favor, contra e abstiveram-se da votação do projeto de lei complementar número 002/2023. Comentou sobre o pedido que foi realizado ao Executivo para saber quanto ficou de valores do exercício passado e até o presente momento não veio a resposta, encerrando assim as suas palavras. Comentou sobre o projeto de lei que trata da reforma do posto de saúde do bairro Coab e Vila Feliz, salientando que a Câmara nunca atrasou votação em nenhum projeto, como está sendo veiculado nas redes sociais. Frisou que foi votado e aprovado até o presente momento mais de 200 projetos por esta Casa de Leis. Pediu mais respeito com o trabalho do vereador, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Gelson da Silva Cavaleiro, líder da bancada do MDB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre a Secretaria de Saúde, relatando a falta de médico. Comentou sobre a entrevista que a prefeita concedeu à Rádio Atalaia, onde ela falou o nome dos vereadores que votaram a favor, contra e abstiveram-se da votação do projeto de lei complementar número 002/2023, salientando que votou contra o referido projeto. Agradeceu a presença de todos, encerrando assim essas palavras. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cleverson de Jesus dos Santos, líder do PL, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando sobre a entrevista que a prefeita concedeu à Rádio Atalaia, onde ela falou o nome dos vereadores que votaram a favor, contra e abstiveram-se da votação do projeto de lei complementar número 002/2023. Salientou que foi aprovado mais de 200 projetos de leis por esta Casa de Leis. Comentou sobre o requerimento 011/2023 de sua autoria aprovado na sessão, que solicita ao Executivo que informe quais os valores que foram gastos com reformas de máquinas do setor de DMR e quais as máquinas que foram consertadas. Comentou sobre o projeto de lei que trata da reforma do posto de saúde do bairro Vila Feliz e Coab, salientando que a Câmara nunca atrasou votação em nenhum projeto, como está sendo veiculado nas redes sociais, e sim seguindo os trâmites do regimento interno, encerrando assim as suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre o trabalho realizado por todos os vereadores desta Casa de Leis. Comentou sobre a votação dos projetos, salientando que, quando necessário, fazem duas votações no mesmo dia para aprovação dos mesmos. Frisou que a principal função dos vereadores é de fiscalizar o trabalho do Executivo. Fez um pedido ao secretário de Agricultura e DMR que olhe com carinho para todas as estradas do interior do município, frisando que encontra-se em péssimas condições. Comentou assuntos relacionados à Secretaria de Saúde do município. Por fim, agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 16ª legislatura, a realizar-se no dia 27 de março de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal de Vereadores.
Está em discussão a ata. Está em votação. Quem concorda permanece como está, ao contrário se manifesta. Está aprovada a ata da sessão anterior.
Senhor presidente, sim, gostaria vereador, de pedir que seja submetida a votação para que nós mande um ofício para a Rádio Atalaia pedindo a cópia do áudio da entrevista da prefeita para o celular dos vereadores aí, quem quiser, no caso, né, para que a gente também analise aí, que até agora esse vereador não recebeu esse áudio da entrevista.
Ok, vereador Bambieri, então, será pedir à Secretaria da Casa que faça esse ofício e seja enviado, então, à emissora que o senhor citou, para que nós, então, possa atender o pedido do vereador, E é que seja, então, esse áudio traga e seja levado até o vereador para que melhor esclarecimento.
Os demais colegas também que foram citados também falaram que também querem aí.
Ok, vereador. Solicito ao segundo secretário da mesa, diretora, vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para que faça a leitura dos documentos oficial na sessão desta noite.
Segunda votação do projeto de lei número 001/2023, dispõe sobre a denominação de logradouro do município de Campo Herê. Fica denominada a rua Sem Saída, que se inicia na rua Antônio Mendes, no trecho entre as ruas João Teles Padilha e Otávio Ângelo Perotoni, bairro São Francisco. Então fica denominada rua Luiz Benato.
Em votação.
Segunda votação. Segunda votação. Segunda votação do projeto de lei legislativo 001/2023. Vereadora Laura Conceição Trevisan dispõe sobre denominação de logradura do município de Campo Herê, Santa Catarina, está à disposição dos senhores vereadores. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado, por unanimidade de votos, o projeto legislativo 001 em segunda votação.
Segunda votação do projeto de lei número 004/2023, dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar especial e dá outras providências. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, eis que o mesmo visa abrir crédito especial para a utilização e aquisição de veículo novo para a Secretaria Municipal de Saúde, um valor aí de R$ 250 mil.
Está em discussão o projeto de lei 004/2023.
Senhor presidente, gostaria de só comentar nessa segunda votação desse projeto, na verdade, algumas dúvidas que alguns colegas tinham. E como, na verdade, chega que o projeto ele cai para as comissões, depois da leitura e análise das comissões, a gente raramente debate os projetos, né? Então, é tão importante, às vezes, quando chega o projeto, que antes de ir para as comissões, a gente tivesse a oportunidade de debater. Né? Eu acho que seria tão importante isso, mas, enfim, a opinião das bancadas, né, a gente respeita. Eu gostaria de só mencionar dúvidas em relação à questão desse carro. Qual carro será comprado? Até que valor? Esse é um valor de R$ 250 mil, que, se for preciso, com recurso próprio será completado para se comprar um carro grande para bastante quantidade de paciente para, no caso, levar Pato Branco. Que a gente tem lutado, sabe? Eu acho, na minha opinião, enquanto vereadora, que essa quantidade absurda de exames feitas em outros municípios, né? No caso, Judia, de fato, a população que tem que sair daqui de madrugada e tal, é necessário. Mas, e também judia a questão da frota dos carros, enfim. Então, é super importante. Em relação às dúvidas do pessoal que tinha no projeto, no caso, a vontade que a administração repassou, que tem com esses 250, mais um valor de recurso próprio, para estar adquirindo um carro de grande porte para poder levar as pessoas para fazer esses exames. Obrigada.
Também gostaria, senhor presidente, de comentar. É importante a fala da vereadora Suzy. Saúde, aí a gente vê algumas reclamações que estão ali terceirizando viagem. E aí quanto se gasta em transporte, deixa de se gastar em remédio. Então, que depender dessa casa, dos vereadores, hoje já em segunda votação aprovado, e que se veja a possibilidade, então, né, a líder do governo, que representa nós aí, para que se compre um carro maior, para que não precise estar pagando terceirização, vai sobrar mais dinheiro no caixa da saúde. Muito obrigado, vereador.
Continue em discussão. Não havendo mais discussão, está em segunda votação projeto de lei 004/2023. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, por favor, se manifeste. Está aprovado, por unanimidade de votos, em segunda votação, projeto de lei 004/2023. Ainda em tempo, senhor secretário, eu quero aqui cumprimentar o seu Lauro, que está no auditório hoje. Seu Lauro Schenner, né?
Schenner.
Obrigado pela presença no auditório, seu Lauro. E aí, seja muito bem-vindo aí, assistir nossa sessão presencialmente. Secretário da Mesa, continuamos com a leitura dos documentos oficiais.
Segunda votação do projeto de lei número 005/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, eis que o mesmo visa abrir crédito especial para a utilização na reforma do posto de saúde do bairro Feliz. Um valor aí de R$230 mil.
Está em discussão o projeto de lei 005.
Da mesma forma, senhor presidente, conforme mencionei anteriormente, que às vezes a gente não consegue debater o projeto mediante algumas circunstâncias, quero dizer que ambos os projetos lidos são recursos, esse especificamente da área da saúde, a vereadora Laura encabeçou o pedido do projeto, junto ao deputado Padre Pedro, e o anterior, a Neudi Sareta, também tem um pedido do ex-vereadorinho junto. Né? Então, eu só quero mencionar que a gente vai estar fiscalizando, a gente vai estar cobrando para que seja reformado esse posto, e eu tenho a certeza absoluta que vai ser uma boa reforma, que vai estar funcionando, que vai ter médico para atender, que vai ter os enfermeiros, aquela comunidade lá em cima precisa ter que atravessar a cidade aí para trazer nos postos aqui da cidade para o pessoal para ser atendido. Mas uma coisa eu quero frisar, e frisar com bastante ênfase, que é uma preocupação à saúde e que todos esses recursos, veja bem, todos os recursos que já passaram por essa casa, a quantidade desses recursos que vem para somar na área da nossa saúde. Então, que sejam bem aplicados, porque a gente vai estar fiscalizando junto a aplicação desses recursos da melhor maneira possível para a nossa população. Eu acho que todos nós aqui temos a consciência de quantos a gente já aprovou diretamente para a área da saúde, de todos os vereadores aqui, a maioria trouxe, né? Então, esse da bancada já são quase 500, quase 500 mil reais agora dentro desses dois projetos para auxiliar na Secretaria Municipal de Saúde. Né? E quero convidar a secretária também que, quando puder ter oportunidade de vir aqui conversar conosco, venha explicar os projetos para nós aqui. Eu, como líder do governo, a vereadora Laura, a gente tem, de repente, um contato maior. E ela, com toda certeza e clareza, excelente secretária que ela é, ela poderia explicar com maior clareza para os vereadores aqui as dúvidas que a maioria tem. Porque, às vezes, eu, como líder do governo, consigo explicar, mas ela, que é a técnica da área, explicaria com melhor clareza, né? Então, a gente tem inúmeras demandas, inúmeros pedidos, que às vezes não fica claro bem a explicação, né? Então, gostaria de convidar a secretária para que viesse aqui também. Já fiz o pedido para ela, então espero que ela aceite e venha aqui conosco.
Continue a discussão.
Senhor presidente, então, como a Suzy disse, é um projeto encabeçado por mim, vereadora Laura Trevisan, com o padre Pedro, juntamente com a bancada do PT. Eu fico muito, muito feliz porque eu tenho vários amigos naquela região e vários conhecidos onde já vinham me reclamando da situação de ter que vir no posto da cidade, buscar remédio na cidade. Então, quando eu fiz esse pedido, o Padre Pedro, o deputado Padre Pedro, se sensibilizou muito, né? E a gente fica muito feliz porque ele conhece Campo Herê, conhece a realidade. Eu estive indo com a secretária, a Maria de Lourdes, e, se eu não me engano, a Cassiane, lá, antes de fazer o pedido. Estive lá no, dentro do posto, foi aberto o posto, tirei várias fotos, mandei para o deputado. Então, eu fico muito feliz dele ter aceito, né, esse pedido, ter mandado esse valor. Por mais que alguns digam, ah, fui eu que pedi, fui eu que... Né, mas não é. Eu acho que se é um pedido nosso, que sejamos, né, nós valorizadas, e que não é para nós, é para a comunidade. Então, independente de quem pediu, como muitas coisas que já aconteceu no município, é algo que eu queria. Mas se outro vereador que trouxe, eu fico imensamente feliz, porque não tem como a gente abraçar o município inteiro. Não tem como a gente abraçar o mundo inteiro. Então, se a gente, se a bancada do PT conseguiu esse recurso para o posto de saúde do bairro Coab, para o bairro Feliz, então, né, a gente fica muito feliz e imensamente grata ao deputado. E acredito que aquele povo vai ficar muito feliz, porque lá precisa de uma reforma verdadeira. Verdadeira mesmo, porque está caindo aos pedaços. E não só uma reforma, precisa de uma ampliação. Coisa que 50 mil não ajudaria. Então, esse valor já maior, a gente acredita que vai ser um bom andamento aí para o posto.
Vereadora, se me permite, só um ganchinho da tua fala, vereadora. A gente fica feliz que o recurso chegou agora. Mas que seja, que esse posto seja colocado para funcionar agora, que o ano que vem ele funcione, que o ano de 2025, 2026, 2027 ele funcione. Porque, historicamente, vemos sempre é um ano e meio, dois anos do posto da Vila Feliz fechado e abre-se do segundo, terceiro ano para frente. Que se Deus nos abençoe, que seja um segmento, uma situação de estado, de estar, de ficar, de permanecer a serviço da comunidade essa estrutura. Não só a estrutura física, mas a estrutura de pessoas para atender. Né? É o que essa vereadora mais deseja.
A gente está vereador, a secretária está secretária. A prefeita está prefeita, isso não é algo para 4 anos. Então, que próximo prefeito, próxima prefeita, próxima secretária, dê continuidade nisso. Porque não adianta a gente ir lá, buscar o recurso, lutar, tirar foto, e faz aquilo e faz isso, e o próximo prefeito, próxima prefeita, próximo secretário, não está valorizando o nosso trabalho. Né?
Eu também quero fazer menção aqui.
Sim, vereador.
De todas as emendas que eu trouxe. A primeira emenda que eu trouxe foi do senador da Lubberg, com o vereador Toco, que estava junto comigo, que ele agradecemos pela emenda de 200 mil reais. A segunda emenda, eu e o vereador Crepe puxamos uma emenda do senador Jorginho Melo de 100 mil, que foi feito 45 cirurgias lá em São Carlos. A terceira emenda de 100 mil, vereador Crepe, que era para fazer cirurgia, até hoje não foi feita, e não sei onde que colocaram, acho que não deram pagando para Pato Branco. Puxei um mais. Semana retrasada, deixei um mais 200 mil. Eu, o vereador Kleber e o nosso vice-prefeito. Então, eu também tenho parte da saúde e vou cobrar, por isso que eu cobro uma parte e meia. Quero remédio nas partelias, quero um bom atendimento para o povo, como o povo merece. Não é só na hora de nós pedir voto e prometer, e a hora que o povo precisar não ter. É isso, senhor presidente.
Continue a discussão.
Gostaria de conversar, de falar um pouquinho também sobre a situação. Dar os parabéns para a vereadora Laura aqui pelo valor conseguido. Nesses 2 anos, por 2 vezes, eu fiz cobranças ao executivo, até sem mesmo saber que já tinha esse valor encaminhado, aí, esse pedido, na verdade, encaminhado pela vereadora. E o meu pedido foi diretamente ao executivo. Como você falou, que independente de quem consiga os valores, sempre será bem-vindo. E normalmente, quando a gente cobra, a gente se direciona ao executivo, né, primeiramente, e depois aos secretários, né? Já que nós não temos valores em mãos aí para estar resolvendo os problemas das pessoas. Então, fui uma das pessoas que cobrei, então, graças a Deus agora, então, você com esse teu pedido conseguiu, e vai ser, então, resolvido aquele problema daqueles dois bairros, né? Os dois bairros mais carentes e de pessoas mais humildes que nós temos aqui em nossa cidade, e necessitam muito, então, de um atendimento médico lá. Como eu falei nas minhas cobranças, por vezes eu encontrei mães vindo a pé, no sol quente de lá, com criança no colo, então não é justo, né? Como eu falei, são pessoas, pessoas humildes, mas muito trabalhadoras, que por um acaso da vida aí, muitas acabam não tendo um veículo para estar indo então, até as unidades, que se torna então longe, né? Acredito que dê pelo menos uns 3 quilômetros do bairro até uma dessas unidades. Então, dá os parabéns para a vereadora. E uma dúvida que eu tenho aqui, que se esse valor vai estar cobrando, vai estar cobrindo toda a parte de reforma juntamente com os equipamentos. Não chegou até nós, né, falando sobre isso, como que vai ser feito.
A princípio, parece que se precisar de um pouco a mais, o executivo vai estar adicionando. Mas ainda não foi feito o projeto, né? Ser feito em cima desse valor.
Sim, entendi. Seria interessante também, até para que o pessoal que faça o projeto lá, eu acredito que vai ser feito muro ao redor, para estar coibindo aí a ação de estarem depredando, né, o posto, enfim, e até colocar câmeras, né, para estar depois vendo quem que acabou fazendo alguma coisa lá que acabou estragando, né, a unidade, para posteriormente estar cobrando, né? Se for de maior, a justiça cobre, se for de menor, que fica a cargo aí dos pais, né? Arcar com as consequências. E como nós falamos aqui, é uma unidade muito importante que será instalada, né, novamente, mas que tem que ter esses cuidados, né, e partir para esse lado aí, colocar câmeras, fazer muro, enfim, para garantir um pouco mais.
Sim, vereador, esse foi um pedido meu também, né? Que além de aumentar, que fizessem os muros mais altos, enfim, porque vamos proteger. É o que a gente fez, né? O tanto que a gente gastou, enfim. Esse é um pedido meu também.
Você me cede uma parte, vereadora Laura. É fundamental. É uma das partes fundamentais. Mediante os acontecidos ao final de semana, a pracinha da leitura em frente à praça da Igreja Matriz ali, o pessoal puxando para tentar arrancar os bancos, tentando arrancar as mesinhas de centro que tem lá para a leitura das crianças. Diante de todas as câmeras, é uma indignação, então, que coloque-se câmeras também, que se aumente a altura dos muros, que o executivo tiver que investir de recurso próprio para que isso ocorra, será de bom uso isso, porque senão não adianta. A gente sabe que 99% da população quer ajuda a cuidar, mas tem sempre aquele 1% que o prazer é ver destruído. Então, que, de repente, dentro desses projetos, nós temos que exigir que tenha muros, que tenha câmeras de segurança, tenha tudo o que precisa. Senão, não adianta a obra ser feita, né, Sra. Laura?
Continue a discussão, o projeto de lei 005.
Senhor presidente, também gostaria de comentar a respeito desse projeto. Dar os parabéns para a vereadora Laura, que sempre falou desse projeto, estava buscando junto ao seu deputado, Padre Pedro, uma excelente pessoa, que sempre ajudou o Campo Herê. Então, esse é um recurso muito valioso, uma conquista muito boa, porque é onde que tem a maior necessidade. E que, então, nós, vereadores, que fomos cobrados por atrasar o projeto aqui, que essas mesmas pessoas, então, cobram a agilidade do executivo na construção, que não venha deixar para abrir só o ano que vem, né, vereadora? Que daí vai ficar muito chateado para nós. Recurso tu conseguiu, tu batalhou. Se existe uma coisa que te desmotiva é você buscar o recurso vir e a obra não sair do papel, é lamentável. Eu, então, quero ser solidário contigo para estar ajudando a cobrar, porque eu estou frustrado com algumas coisas aí. Então, vereador, parabéns pro teu projeto. E também já falando em abrir o posto, que se abre o posto da 12 de novembro, que senão também vai passar fechado o ano inteiro. Então, que se a secretária aí, líder do governo, se tu puder dar uma faladinha para ela lá, para nós, que lembre de nós lá da Taborda, lá, né? Que precisamos também. Não é isso, presidente?
Bem lembrado, vereador. Até, novamente, quero dar os parabéns aqui para a vereadora Laura pela conquista. E lanço o desafio e faço um pedido aí para a pessoa que fez a publicação aí, falando que nós damos uma travada nesse projeto, especialmente nesse projeto aí. Nós demos uma travada nele, que nós não estávamos querendo votar. Enfim, meio que dando uma queimada nos vereadores e nas redes sociais. Então, eu faço um pedido para ele que ele agora faça uma publicação, dando os parabéns para nós aqui agora, que o projeto que ele tanto queria que fosse aprovado está redondo, né? Então, lance o desafio aí.
Isso aí, vereador. Em duas reuniões, duas sessões, já está aprovado, não deu 8 dias aí, e é assim que esses vereadores trabalham. Obrigado, presidente. Parabéns mais uma vez à vereadora Laura.
Continue discussão.
Só para contribuir, esse valor, alguém sabe me responder, já está na conta da prefeitura? Já está depositado. Então, mais uma pergunta. São todos os valores de emendas parlamentares que chega o projeto para esta casa, que o valor vem para a prefeitura antes de chegar o projeto?
Nem todos, se me permite, vereador Marcelo. Quando falamos de... Através do deputado tal, como todos nós aqui, tem um convênio com o governo federal ou o governo do estado, é depositado em parcelas. Você faz uma porcentagem da obra, você faz a medição, é mandado a medição, de acordo com o que foi feito, é depositada a primeira etapa. E assim vai até finalização, né? Até, no máximo até 3 etapas. No caso das emendas parlamentares, quando vem no projeto que é de emenda parlamentar, ele só chega nessa casa, o projeto, se o dinheiro já foi liberado e está nas contas do município. Então, precisa ter a nossa dotação, por isso que é os das emendas, e a gente organiza a dotação para o prefeito poder fazer a licitação.
Obrigado, vereadora, pela resposta, mas eu tenho... Temos um projeto de lei em novembro do ano passado, aprovado nesta casa, para pavimentar toda a linha Agroísa com cascalhamento em toda a estrada, e até o momento ainda não foi liberado esse valor. É por isso da minha pergunta, porque você teve o projeto 5 meses depois e ainda não foi feito nada.
Porque o vereador sabe me dizer se foi um recurso conquistado até inclusive por você, né, vereador?
Isso
se
mesmo.
É emenda ou se é convênio.
Né? Emenda parlamentar.
Se for emenda parlamentar, o dinheiro ainda não chegou. Por isso que não foi feita a obra. Porque se já teria que ter... Já está sendo executado o dinheiro... Pelas informações que eu também tive o dia que o recurso ainda não chegou. Do governo federal demora um pouquinho mais. Igual o caso da Claudino Crestani em frente à Metalúrgica Spilman. Demorou um tempão para o recurso chegar, né? Mas vai chegar. Eu sei que a cobrança, mas o recurso vai chegar e vai ser aplicado.
Correto, vereadora. Só que a partir do momento que chega o projeto de lei nesta casa, a população fica na expectativa da obra ser feita. Então, 5 meses depois, aí a gente está esperando, mas entendemos a situação.
É que, de uma forma ou de outra, vereador, é bom porque daí já está aprovada. A nossa parte já está feita, no que o dinheiro cai, já pode licitar. Do que depois, de repente, vir para cá, para daí demorar mais um tanto, poder ser aprovado. Né? Eu acredito nesse sentido, não por... Eu acredito na expectativa e sei, eu senti na pele o que é isso.
Mas eu acho que é válido nós, vereadores, sempre conversar com os munícipes, que é tudo um processo demorado. Né? Tem a escola, por exemplo, a creche que está sendo construída. É 1 ano para ser construída. Entende? Então, eu acho que é válido também fazer o nosso papel de vereador e ir comentando com as pessoas, que é tudo muito burocrático, né?
Continue discussão o projeto 005. Não havendo mais discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e, aos contrários, se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 005.
Segunda votação do projeto de lei número 006/2023. Juntamente com o presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria e seus dignos pares o projeto de lei número 006, que altera a lei municipal número 2097/2019, que dispõe sobre a estrutura de funcionamento do Conselho Tutelar e da outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei 006/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 006. Não havendo mais matéria na sessão desta noite, iniciamos nossa palavra livre hoje pela vereadora Suziana Tesc.
Saúdo o senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora Josi, José Luiz Fidelis e o seu Lauro, que está aqui nos acompanhando. Quem em casa está nos ouvindo também, com um abraço muito especial. Senhor presidente, gostaria de iniciar convocando a Comissão de Finanças e Orçamento para na próxima sexta-feira, dia 31, né, a partir das 16h30 aqui nessa casa, para nós avaliarmos e darmos os pareceres nos projetos que estão em tramitação nas comissões. Então, seria isso minha convocação. Também gostaria de dizer a todos, na verdade, que estivemos, né, visitando vários pontos, várias obras aí no nosso município, né, fiscalizando, tendo alguns encontros também com os responsáveis aí, a Secretaria da Agricultura, né, o secretário da Agricultura Paulinho, né, fui conversar com ele em relação ao andamento, às programações, né, as programações para a Secretaria da Agricultura nos próximos dias, tendo em vista o pedido da comunidade. Também a gente tem diálogo, estive presente na... Fidelis. Estive presente na conferência de saúde, então, que aconteceu. Até, inclusive, a semana passada foi a conferência municipal de saúde, onde o tema norteador dessa conferência é a questão da defesa do SUS, né? Então, mediante isso, quando você fala de saúde, muitas pessoas podem dizer o SUS é um direito, os governos não fazem mais que obrigação. Que bom que temos o SUS. Temos que agradecer de joelhos por termos o SUS no nosso Brasil. Veja um caso, vou ser breve, é um caso de uma mulher nos Estados Unidos, onde um menino tem um tipo raro de diabetes, onde ela gasta semanalmente $1,000 para comprar o remédio. Então, ela trabalha e, na hora do almoço, ela vai lavar prato e atender de garçonete para ganhar um dinheiro extra, ela e o marido, para poder comprar o seu remédio, porque não para o filho, né? Porque lá não existe sistema único de saúde. Lá não existe. Então, se você está doente, se você precisa de um exame e não tem condições, então você tem que pagar. Tudo é cobrado. Então, a gente viu a importância desse tema norteador da Conferência Municipal de Saúde, todos os indicadores relacionados à defesa do SUS. Lá também houve várias e vários assuntos pontuais e que foram levantados as questões de como estamos e o que queremos. Então, diversas utopias levantadas do que precisamos, do que sonhamos aqui no município de Campo Herê. E são vários os sonhos e as demandas que temos aqui para ter uma saúde de excelência, uma saúde de primeiro mundo. Tudo vai também já do início de prevenção, de conscientização. E um dos pontos fundamentais também que foi comentado foi o aumento considerável dos casos de problemas psicológicos das crianças e jovens. Um aumento considerável sobrecarregando o sistema do CAPS. Todo dia está chegando inúmeros e inúmeros casos de adolescentes e crianças com tentativas de suicídio, com tentativas de mutilações, com diversos casos psicológicos aí, que estão chegando até o CAPS. E, de fato, o psiquiatra regional aí, que atende no CAPS, tem tido um aumento significativo. Então, acredito que as políticas públicas voltadas à questão da orientação psicológica, do acolhimento dos jovens e das jovens e das crianças na escola. Porque um perigo uma situação bem perigosa e que tem tirado muito sono dos pais aí em relação ao que fazer com as crianças nesse sentido. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, senhor presidente. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.
A palavra livre está com o vereador Marcelo Brunetto.
Eu retiro a palavra, senhor presidente, peço licença para me ausentar do plenário, que tenho prova hoje à noite na faculdade.
A palavra livre está com o vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereador e vereador. Quero só falar, senhor presidente, meus colegas vereador, daquela estrada da Luiz ali. Eu acho estranho, meus colegas vereador, um projeto vir na frente do dinheiro. O dinheiro nem foi depositado, o dinheiro é acho que é uma emenda da vereadora Souza, da deputada Carolina de Tones, se não me engano, né? E foi para o ano passado, aprovamos esse projeto. E só que a comunidade da Gruíza precisa da estrada. Estive lá agora de tarde, fui dar umas voltas para ver. Não tem condição nem de escolher o produto desse, o jeito que está a estrada lá. Menos uma patrulhada, vereador Souza, líder do governo, pudesse interceder ali o secretário, a prefeita, ali que fosse, menos dar uma patrulhada agora já, para menos escolher o produto. E quer falar mais da estrada aqui do Pesqueirinho, que vai desce por cima ali. Ali tem quatro moradores. A serra está boa, mas o chato lá embaixo tem que colocar um cascaio, porque estão vendendo leite agora e precisa das estradas. Senhor presidente, meus colegas vereadores, meu muito obrigado.
Palavra livre está com o vereador Cleverson de Jesus.
Retira a palavra, senhor presidente.
Palavra livre está com a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os vereadores, a vereadora Suzy, a Josi da Rádio Atalaia, o Zé Luiz, diretor da nossa casa, muito prestativo, que sempre está disposto a nos auxiliar. Ao seu Lauro, seja bem-vindo, venha sempre que achar necessário, tá? Hoje eu quero fazer um agradecimento. Eu estive fazendo um pedido via WhatsApp para o Gilmar, secretário da cidade. A gente sabe que tem uma preocupação bem grande ali na rua. Na verdade, é uma extensão da rua 31 de Março, né? É uma rua que não tinha e que é estrada de chão ainda. Porém, tem um banhado. Eles arrumaram sábado de manhã e no domingo de tarde já tinha buraco. Então, eu queria até comentar com os colegas vereadores para que juntos, talvez até junto com o secretário, a gente pensasse numa solução para isso, porque é uma estrada muito movimentada, que é a que o pessoal da DAS, ali da empresa DAS, usa para ir trabalhar, né? Eu até pensei em umas possibilidades, mas eu acho que não vai dar certo. Então, talvez a gente conversar um dia, marcar alguma reunião e pensar em alguma coisa para estar ajudando essa estrada e dando a melhor condição para quem vai trabalhar na DAS, porque muitos vão de moto e quando fica emburacada aquela rua, gente, sério, eu quero que vocês passem lá para ver. Então, o secretário foi arrumar, porém, no domingo de tarde, infelizmente, já tinha buraco. Então, assim, sinceramente, se fazer calçamento, eu acho que não adianta. Se fazer um asfalto, eu também acho que não adianta, porque ali é banhado. Né, eu já dei a opção de colocar que nem marmeleiro para passar na ponte, sabe, aqueles tubos. Porém, daí tem a questão dos caminhões, porque passam por ali. Então, assim, vamos pensar alguma coisa junto, né, se possível. Mas, eu quero agradecer ao secretário Gilmar por ter ido lá e consertado, que pelo menos aí uns diazinhos vai estar um pouquinho melhor. A título de informação, o IPTU já está disponível para quem já quiser começar a pagar, né? Então, até dia 10 do 5 tem 15% de desconto, até dia 12 do 6, 10%. até dia 10/7, 5% de desconto. E quem quiser parcelar, pode parcelar até 6 vezes, mas daí sem desconto. Então, a título de informação, bastante pessoas vêm perguntar para nós, ah, já está disponível? Já está disponível? Então, sim, está disponível. E por hoje seria isso. Obrigada, presidente, pela fala. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma boa semana.
Palavra livre está com o vereador José Tílio Buareta.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quero cumprimentar o senhor Lauro, quero cumprimentar Josué. Se faz presente hoje, seu Lauro, vizinho nosso aqui da Câmara, e sejam bem-vindos. E eu quero só tecer algum comentário rapidamente. O Claudir da Epagre fez algum comentário sobre a silagem e até enalteceu e a qualidade e o serviço prestado para o pessoal que estão fazendo a silagem, que fizeram a silagem no nosso município, porque ele transita por outros municípios e achou que o pessoal tem comentado que realmente nosso serviço prestado com relação à silagem ficou muito bom. Apesar de nós termos aí, na verdade, um funcionário na época só, trabalhando agora com mais um, então eu quero dar os parabéns a essas duas pessoas que muito esforçados são para dar conta de fazer a silagem, pois todos sabem que silagem, esse produto, na hora que você vai fazer, tem o ponto ideal ou você perde qualidade. Então, parabéns para o serviço prestado, bom serviço prestado. Quero mandar meu abraço ao Clodoaldo. Clodoaldo é um cabeleireiro que está há pouco tempo no nosso município, na nossa cidade, uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa que presta serviço voluntário. Ele vem no Pró Menor cortar o cabelo da gurizada aí, vereador, gratuitamente. Então, eu acho que nós temos que valorizar essas pessoas. Pessoa que valoriza a sociedade, que valoriza a sua comunidade, seu bairro, onde reside. Por lá, um grande abraço. Conte sempre com a gente aí. Solicitar a administração que, depois de feita a lombada na rua Claudino Crestani, que, por gentileza, sinalize aquela lombada em frente às futuras instalações da creche, saída para Azores, pois eu acho que entendo que primeiro, ou então juntamente com a lombada, teria que ter a placa. Bastante sinal de frenagem lá, o pessoal às vezes não enxerga, não sabe, esquece e pode causar um acidente. Com relação ao projeto de lei da saúde, os dois, na verdade, um para adquirir mais um veículo, eu comentei na rádio, no meu espaço que tive no sábado, com relação à terceirização desse micro-ônibus para transporte de pessoas da saúde. E é de suma importância que a gente esclareça que não é essa licitação, repito, não é especialmente para a saúde. É para a saúde, é para a educação e é para a assistência social. E como disse na rádio, é um serviço eventual, não é diário. E quando tem um número maior de pessoas, as pessoas têm que se deslocar para outras cidades, elevado, no caso da saúde, com esse micro-ônibus. Transporte da educação também e da assistência social, quando há necessidade também. Mas que venha mais um veículo aí, vai facilitando cada vez mais. A gente tem em mente que a população aumenta, os recursos têm que serem bem empregados e cada vez maiores para dar conta de tudo que é gasto, de toda a necessidade que se faz. Com relação ao outro, R$ 230 mil reais do posto de saúde da município de Campari. Falando em saúde, eu gostaria que o vereador Gerson, às vezes, comenta sobre a falta de remédio. E eu questionei o prefeito esses dias com referência àquela conversa que tivemos aqui, de a gente fazer um calendário para que cada secretário venha a esta casa, esporadicamente, ou com a sugestão nossa aqui que venha, antes da sessão, 15 minutinhos, respondendo, a gente estabelece aí uma pergunta para cada vereador, uma coisa meio rápida, para a gente não estender demais também. Mas é importante porque soluciona o problema, a dúvida nossa dos vereadores, dos ouvintes, dos munícipes que às vezes precisam, e também acaba conseguindo um desencargo por parte do secretário de dizer, foi lá, expliquei, respondi as perguntas. Então, eu acho que é de bom grado que os secretários venham aqui, nós sempre somos receptivos a todos que venham a esta casa prestar o seu conhecimento, porque a gente representa aqui a população, juntamente com o prefeito, logicamente, e por conseguinte com o secretário, mas sempre acaba recaindo em cima do vereador muitas questões. Ô, vereador, como é que é isso? Fui lá no posto, não tinha remédio. Ou aquela estrada lá, como é que vão arrumar? Ou a falta, não sei o quê, ou a rua que está. Então, é importante que essa interação
para que a gente possa
todos os secretários sempre falam que estão disponíveis para ir na sala deles e tal. Mas, assim, eles podem ficar uma hora conversando comigo, mas a minha dúvida pode ser a mesma que a do vereador Zé Atílio. Então, eles vão ter que ir lá explicar toda a questão para o Zé Atílio de novo, sendo que a dúvida do vereador Antônio Teixeira pode ser a minha dúvida também. Então, se eles virem aqui, eles vão estar esclarecendo dúvida que pode ser de todo mundo, e, na verdade, todo mundo ganha até um tempo aí nisso. Então, parabéns, eu concordo contigo, e se é para a gente fazer alguma coisa e convidar, vamos convidar e vamos se unir, porque eu acho muito importante essa conversa. Sempre fui a favor da conversa.
Obrigado, vereador José Atílio. Dizer que esta casa está aberta aos secretários, assim que quiserem pedir 15 minutos para se manifestarem nas sessões, explanar e receber algumas perguntas dos senhores vereadores. A Casa Legislativa está aberta em todas as sessões aí para o secretário municipal, para que venha esclarecer as dúvidas e os seus trabalhos, como estão desenvolvendo em nosso município. Palavra livre, continua com o vereador Vilmar Bombieri.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionária da Rádio Atalaia, diretor Zé, seu Lauro, meu amigo Josué, que seguido está aí. Tu facilita nós aqui, que daí o Queco está aqui já... Fica fácil de... Uma brincadeira. Os ouvintes que estão nos ouvindo, toda a nossa população de Campo Herê. Venho me manifestando há vários... Sempre aqui, desde que voltei a essa casa, que o meu trabalho é um trabalho sério, trabalho com humildade, mas com muita seriedade. E assim, todos esses projetos, essas obras que vem vindo, os vereadores estão sempre atuando. Estava aqui vendo, é 9 vereadores que representa vereador Cleverson. 1000 e poucas pessoas. Dividir a nossa população em 9 vereadores. Então somos representantes, temos muita cobrança. Não é, não somos vereador de poucos, da toda a população. Mas dividindo aqui são 1000 e poucas pessoas que conversam com o vereador. E a gente, no nosso estilo do nosso município, conhecemos todo mundo, conversamos, aonde íamos, somos conhecidos, então sempre tem alguma pergunta. E estamos aqui à disposição da população.
sempre à disposição. Tem alguma coisa para nos cobrar, pode cobrar. Tem alguma coisa para fazer sugestões, pode fazer. Assim tem sido o trabalho dessa casa. Também quero dar um abraço para o morador lá da Sul Brasil, família ali do seus táxis, onde visitei hoje o seu Joaquim, que estava no hospital. Qual que o vereador falou antes, que fez uma cirurgia particular no hospital. Que bom que a família, trabalhadora, os filhos ali, o senhor idoso, e já está no seu lar, se recuperando, que Deus venha ajudar que ele possa se recuperar. E também dizer que ali o pessoal me pediu de novo para falar por causa da estrada, o vereador Teixeira já fez uma indicação. Então, alguns trechos, não é todos, mas tem alguns trechos que está intransitável. Convidar assim os vereadores, a hora que tiver um tempo, que quiserem ir lá na Taborda para nós dar uma volta lá, vamos lá, todos os vereadores, vereador Zé, para dar uma olhadinha, para os moradores verem, assim que nós sempre estamos aqui falando, não estamos aqui para perseguir ninguém, é o nosso trabalho representar a população camponense, interior, cidade, então por isso que estou comentando. Também quero convocar a nossa comissão para sexta-feira também, nós está dando parecer dos projetos que tem nessa casa para que na próxima sessão seja votado os projetos. Sexta-feira às 16h30, juntamente com nossos colegas, tudo no memorário, 17h, estamos aí. E não vai demorar muito, é rápido, então nós... A vereadora Laura, às vezes, chega um pouco mais tarde, mas deixamos feito aí, daí tu só assina depois, já fica certinho para a próxima reunião estar aprovado. Desejar aí uma boa semana a todos os nossos camponenses, a toda a família, a todo o nosso povo, todos os colegas vereadores, e que Deus venha ajudar todos nós, que nós possamos ter sabedoria para fazer o nosso trabalho sério, correto e com dignidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado a todos os vereadores pelos seus manifestos, a palavra. Quero aqui, ainda em tempo, a ausência do vereador Vladir Venâncio Pereira na sessão de hoje. Quero cumprimentar o seu Lauro, rapidamente, aí dizer, agradecer pela presença. O irmão do vereador Queco Josué da Silva Cavalheiro está presente também, futuro político do nosso município de Campoerê, se preparando aí e assistindo a sessão da Câmara. Quero cumprimentar a Josi aí, que nós da assessoria também, a repórter da Rádio Atalaia aí, que nós sempre nós assessora nas sessões. José Luiz, nosso diretor da casa, obrigado pela competência, José Luiz, também, que nós traz os trabalhos na Secretaria da Câmara. Os ouvintes da Rádio Atalaia também, cumprimentar e dizer aos senhores vereadores também aí, pelo agradecer na presidência aí, pela aprovação de todos os projetos que estavam nesta noite em pauta. Quero aqui... Acredito que na próxima entrevista da nossa prefeita municipal, com certeza, se ela estiver nos escutando a sessão de hoje, quem sabe ela agradeça a Câmara de Vereador, os senhores vereadores, pelo trabalho nesta casa e harmonia, quando se aprova 100% do projeto em segunda votação, como aconteceu nesta noite. Quero dizer também, poucos dias atrás, foi concluído, através da emenda parlamentar, uma verba do deputado Marcos Vira, a segunda etapa do pavilhão da linha 12 de novembro. Valor de 300 mil, no qual quero vincular uma pessoa muito importante, muito amiga, particularmente, presidente do PSDB, Flávio Dalmagro, no qual estava junto, pleiteando, sempre junto com este vereador. Lembro muito bem, no ano passado, quando estava no gabinete do deputado Marcos Vieira, onde se encontrava, juntamente, vereador Cleverson, Tinha mais um outro vereador que não me lembro, não falo da memória agora, estava junto também. Vereador Bombieri estava junto também. E na ocasião, depois da conversa com os deputados, vereador Bombieri e vereador Cleverson retiraram, foram em outro gabinete, não lembro do qual deputado, e também trabalhando e visitando na Assembleia, no qual deu entrada também no gabinete a prefeita municipal. Estava na Assembleia e, por ocasião, ela chegou também naquele gabinete, ou ela sabia da minha ida até o gabinete do Marcos Vieira, no qual jamais... de 2 anos, ele, onde eu tenho uma amizade muito grande, sempre trabalhei com ele, já tinha me dito que, se caso fosse necessário nós terminarmos o pavilhão da linha 12 de novembro, ele estava à disposição. Através de algumas lideranças, houve uma reunião da linha 12 de novembro, um movimento com a diretoria e a comunidade, através de um assessor do deputado Fabiano da Luz, no qual... se disponhando a fazer e terminar com a verba do deputado Fabiano da Luz a segunda etapa do pavilhão da linha 12 de novembro. Como não aconteceu no orçamento do deputado, essa verba, ele comunicou à prefeita municipal dizendo que não teria condições, não tinha mais os valores ou a emenda parlamentar na sua cota para terminar o pavilhão da linha 12 de novembro, no qual... eu e o vereador Bambieri, que moramos lá, fomos convidados pela prefeita municipal ir até o seu gabinete. Estranhei o convite, foi o único convite particularmente que tive, mas aí entrei em contato com o vereador Bambieri e me disse: não, isso também estou convidado, vereador, para tal dia, não lembro bem, foi uma sexta-feira, se não me engano, e nós fomos até o gabinete da prefeita municipal, aonde em conversa com ela, chamou nós. Ela colocou para nós: ó, vereadores, vocês moram na linha 12 de novembro, sei do empenho e do trabalho dos senhores vereadores, principalmente dirigindo a palavra ao senhor vereador Antônio Teixeira, que estava naquele momento, o vereador Bombieri ficou ao nosso lado, dizendo que nós precisaríamos ajudar ela a buscar de uma forma ou de outra com algum deputado estaduais para terminar aquela obra que ela não tinha mais... como recorreu o deputado Fabiano, faço isso aqui hoje porque é uma coisa clara e dita, o deputado Fabiano trouxe outros recursos para o município de Campo Verde, tenho conhecimento e reconheço as verbas que ele trouxe nas obras de Campo Verde, mas naquele momento ele não tinha mais cota para liberar então a segunda etapa do pavilhão da linha 12 de novembro, no qual a prefeita então se pegou com nós vereadores. O que, que eu sugeri para ela é que eu iria a Florianópolis e visitaria o deputado Marcos Vieira, não garanti naquele momento nada, mas que eu iria fazer um pedido a ele para que ele liberasse uma verba numa emenda parlamentar para nós terminarmos. E foi o que ocorreu. Nas próximas semanas viajamos, na ocasião o vereador Cleverson, o vereador Bombieri viajaram junto para lá, para Floripa, na capital, aonde então ocorreu o meu pedido ao deputado Marcos Vieira. O deputado foi bem claro, prefeita municipal, se ela quer ser correta nas palavras, ela pode aprovar isso, que ele disse bem clara, com todas as letras: vereador Antônio Teixeira, se o senhor não tivesse no meu gabinete, não era possível a liberação dessa verba. Mas vou liberar 200 mil em seu nome, por causa da tua presença no meu gabinete, pelo trabalho que você já fez por mim em Campo Herê. Aí a prefeita municipal... Flávio Dalmagro entraram na conversa e disseram: não, deputado, nós não terminamos, mas 200 mil vai ajudar muito. Aí eu falei: não, deputado Marcos Vieira, para terminar a segunda etapa, vai só um deputado contribuir. Não vamos associar com 20 mil, com 30 mil, em obras de 300, 400 mil, só para dizer que eu participei, porque para mim isso seria uma coisa que não seria justo. Com o deputado Marcos Vieira, o município dos seus recursos próprios botar 15, 20 mil em cima de 300 mil, no qual eu disse: quero os 300 mil, então, que a prefeita e o nosso companheiro Flávio está dizendo que vai na obra, para nós terminar a obra do pavilhão. No qual o deputado conversou com o seu assessor, um nome muito importante, um homem muito honesto, Sandro Donati, melhor assessor, sem desmerecer os outros assessores da Assembleia, E o nosso assessor Sandro Donati fez os cálculos rapidamente do que tinha no rapa caixa das emendas parlamentares e disse não. Vamos liberar, sim, deputados, 300 mil para o vereador Teixeira, juntamente com o Flávio Dalmago, presidente do PSDB, para que eles então terminem essa obra na comunidade do vereador Antônio Teixeira, vereador Bambieri, lá na linha 12 de novembro. Isto é a realidade da obra, do projeto, da emenda parlamentar que foi aplicado na linha 12 de novembro. Tendo em vista o comentário da prefeita em seu vídeo, que foi entregue à comunidade da linha 12 de novembro há poucos dias atrás, não ouvi, ou foi cortado, partes do vídeo que a prefeita municipal fez lá na linha 12 de novembro, em nenhum momento ela citou o nome deste vereador em seu vídeo. Se citou na rádio, ou citou... Se ela citou, citou num segundo vídeo, mas no vídeo principal, que foi aquele dia, eu não tive oportunidade. Então, existem dois vídeos. Um vídeo ela poderia ter citado, nesse eu não tive acesso. De lá eu citei que ela estava junto no gabinete. Fiz uma injustiça não citando um grande amigo meu, que é o Flávio Dalmagro, que estava junto e eu não citei, naquele momento não lembrei. Citei o nome do deputado Marcos Vieira. Fiz aquilo que é o que um político com humildade faz. Tá? Então, para clarear que alguns moradores da linha 12 de novembro ainda resistem em dizer que aquela obra, que em trouxe, foi a prefeita municipal. Foi bem claro, com todas as palavras, e disse, se você não tivesse em meu gabinete, vereador Antônio Teixeira não seria liberado. E a prefeita tem que ter humildade de dizer que ela chamou eu e o vereador Bombieri no gabinete dela e disse que não tinha mais a verba com o deputado que era do seu partido. Então, para clarear, eu queria dizer isso a toda a população campoeirense, ao vivo e através da sessão da Câmara, a Rádio Atalaia, e isso é a realidade do que nós, vários vereadores aqui, trouxeram emenda parlamentar, trouxeram valores em nosso município e teriam que ser valorizados, tanto pelas emendas parlamentares, pelo apoio aqui dentro desse plenário, nos projetos que é bom para a população campoeirense. Se algum projeto nesta casa for rejeitado, não é porque ele era bom para a população campoeirense. Se ele tiver alguns vícios, tiver indícios que vai lesar o público através de orçamento, de valores, de dinheiro, nós vereadores somos fiscais. Nós temos que ter a certeza do que estamos fazendo, a legalidade do projeto e se mesmo definitivamente atende o anseio da sociedade. Somos a favor, está um canteiro de obra no nosso município, mas através de todas essas obras, todas, 100% das obras, precisa ser passado por projeto de lei. Se tem um canteiro de obra no nosso município, graças a essa casa, os senhores vereadores e vereadoras, que também estão trabalhando muito, para que Campoerê cresça e continue crescendo. Essa seria hoje as minhas palavras. Agradecer aos vereadores mais uma vez por votarmos nessa noite 100% em segunda votação dos projetos sem nenhum voto dos senhores vereadores, ao contrário. Sim, vereador.
Pegando o gancho, senhor presidente. Em Campoerê, como o presidente estava falando aqui sobre citar nome de vereadores... que trouxeram valores para Campoerê. Infelizmente, eu vejo que essa gestão aí polarizou. Infelizmente polarizou, lado A, lado B. Eu vejo que em muitas obras, né, que se concretizaram em Campoerê, algumas de um lado são feitas uma verdadeira festa, onde na hora aí da entrega da obra é feito quase que um comício. É convidado várias pessoas, é convidado até alunos de colégio a se fazer presente para dar um movimento aí. E quando é obras de um outro lado aí, de outros vereadores, muitas vezes não é citado nem o nome. Então, infelizmente, está acontecendo isso nessa gestão. Teve agora da Chico Brito lá, fizeram uma festa na hora da inauguração. E não vamos muito longe, vamos colocar uma obra que foi parecida com aquela, que nem sequer foi falado, citado o nome dessa obra, que foi a rua onde o vereador Valdir Venâncio conseguiu um valor com o deputado Maurício Kudlark, foi asfalto, o asfaltamento atrás da, do Colégio Pompeia, é no bairro Jardim das Flores. Uma rua aí, se for somar, fazer a soma aí de metragem, daria parecido com a Chico Brito. E nem sequer foi citado o nome. Tipo, nem...
Me cede uma parte, senhor vereador. Eu vou colaborar com a tua fala, tendo em vista que eu consegui o recurso para a obra do Chico Brito, que é de 808 mil reais, quase um milhão de reais. E, de fato, sim, a escola, os professores, os diretores foram convidados a participar, sim, da inauguração. Essa parte eu quero só mencionar em relação à escola, que foi mencionado, porque eles são o verdadeiro motivo e o público-alvo da obra ser feita lá. Para os pais ter a trafegabilidade, para o pessoal não comer mais poeira com tanto ônibus, com tanto caminhão da Maravalha que vem, e a empresa funciona lá em cima, e realmente tem que funcionar, tem que gerar emprego. E então, em virtude disso, as crianças daquela rua e os professores, os pais, todos que estavam lá presentes, são os principais beneficiados. Então, eu acredito que fazer um ato de inauguração foi uma articulação também de minha parte. Em contato com o meu deputado, Fabiano da Luz, que qual conseguiu o recurso, como vereador, entrei em contato com ele e pedi, deputado, quando tu vai estar na região? Ele me disse, eu vou estar dia tal. Eu falei, conversei com a prefeita e falei, vamos fazer um momento de agradecimento ao deputado, porque na hora de pedir a gente pede. Então, também varia da... sei lá, eu acredito que também nós, vereadores, podemos usar disso. Quando o nosso deputado estiver na região, pede para ele, dialoga com ele, oh, você vai estar na região, você trouxe tal recurso, vamos conversar com a prefeita para nós fazer a nossa inauguração? Né, eu penso por esse ângulo e estou falando do meu posicionamento em relação a isso. E eu acho que é uma grande obra e tem que ser festejada. Seja lá na Rua A também. Acredito que também tem que haver esse diálogo junto com o Executivo. Pois não, vereador Zé.
Eu gostaria de terminar a minha fala, senhor presidente, para depois quem querer argumentar sobre isso ter sua chance também. Mas não deixa de... Eu continuo falando aqui, vereadora, que polarizou sim. O tratamento que uns vereadores têm não está sendo igual ao outro. Volto a falar, aquele asfaltamento foi feito lá no Jardim das Flores também, uma obra muito importante, e a qual, eu vejo assim, que por ser de um vereador, digamos que seja oposição da prefeita, nem sequer foi citado em redes sociais. E eu vejo quando é outro lado, é citado, é postado em redes sociais, onde a mídia é muito grande, hoje em dia, né, é uma das melhores formas aí de chegar até as pessoas, hoje, mostrando o nosso trabalho, seja qual for, é através das redes sociais. Então, é muito, muito mostrado isso, né? É colocado até nas páginas da própria prefeitura, onde é colocado os vereadores falar, citar o nome dos vereadores, dos deputados. E do outro lado, aí eu vejo muita pouca mídia sendo falada sobre nós. Então, muitos, muitos vereadores e trazendo valores, trabalhando aí. Vamos citar outra obra aqui também, que foi muito importante, que nem foi citada sequer, não teve inauguração alguma. O calçamento que foi feito lá no bairro Coab, foi um valor aí conseguido pelo partido PL, pela então deputada estadual, que agora é secretária da Saúde no estado, Carmen Zanotto. Também não foi citado, não foi falado, tipo, é uma coisa assim que não tem nem, às vezes falta palavras aqui, sabe, e muitas vezes também acaba que o que está acontecendo aí, muitas vezes tirando a vontade dos vereadores de trabalhar, sabe, de buscar emendas, porque na hora de fazer o bolo, de plantar o trigo, fazer o bolo, montar o bolo, é todo mundo. E na hora de comer, sentar na mesa, são poucos. É escolhido a dedo, parece. Então acaba que tirando a vontade um pouco dos vereadores de trabalhar, de botar atrás de emenda, de buscar valores, porque não estão sendo valorizados devidamente como deveriam pelo executivo. E isso é muito importante, né? É muito importante. É a mesma coisa que trabalhar numa empresa, trabalhar, mostrar serviço e o patrão no final do mês nem sequer olhar na tua cara e dizer muito obrigado. Então nós temos aqui, fazendo uma comparação, a prefeita como nossa chefe suprema, né? Então ser valorizado por ela acaba sendo importante, mas é coisa que não está acontecendo, né? Isso mesmo, vereador, dá uma animada nos vereadores. E infelizmente está acontecendo isso.
Senhor presidente, só para ajudar o meu colega Cleber ali, o meu partido, o MDB, trouxe mais de 4 milhões, 4 milhões e 800 em obra. É difícil falar no partido do MDB. Porque tem, sou eu o vereador. Mas a prova está aí. Um bairro Melo, ali no hospital para lá, aqui na rua Dona Terezinha, aqui o Celso Malano, mais de 960 mil, que eu, a prefeita, liguei para ele, que era um pedido da ex-vereadora Racilo Raimundo, a prefeita me chamou, ele quer, tu é a vereadora, agora vamos cobrar o Celso Malano, cobrei, até que ele mandou 960 mil. Não é falado, nunca foi falado. Mas eu não estou nem me preocupando com isso. O povo sabe, o povo me conhece, o povo sabe quem que ajudou, que assinemos pedido com a Leila, que o tempo que o vereador José Attila era nosso presidente aqui, a Leila me ajudou muito a fazer os pedidos aqui, fizemos todos os pedidos que eu fiz, vereador José Attila, no seu tempo aqui, o MDB cumpriu tudo. Está aí as obras prontas, só falta tá terminada a dona Terezinha e vamos inaugurar essa obra, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Suzy, porque ela mostrou um caminho para nós, vereador. Vamos conversar com os deputados que ajudaram Campoerê e vamos ver se vão, então, ceder para nós fazer a inauguração também, né? Isso aí. Vereadora Laura, vereador Teixeira, sei que o teu deputado vai vir ali, vai confirmar a verba, e sou testemunha do que eu escutei o assessor Sandro Donati falar do recurso. Então, volto a falar. Não ia citar, mas vou citar. O Poço da Belo Horizonte te deixa triste, é uma obra muito boa, mas a tendência, alguns falam que esse vereador não tem participação, tipo que eu não fiz nada. Então te deixa triste, você dá o couro, vai atrás, viaja daqui a Florianópolis, traz o recurso, projeta, e sonha de ver os moradores com água potável. Eu vou registrar aqui, sábado à noite eu estava num evento na Assembleia de Deus da igreja lá da Belo Horizonte, e os moradores lá, a água não é muito boa. Tem dificuldade, eu quero que vocês vão e testemunhem. Mas eu não tenho mais o que eu falar. Aí uma pessoa me encaminhou uma mensagem onde que a prefeita falou para os moradores lá que tipo que tem pessoa que está pensando negativo. Você traz o recurso, faz 2 anos, aí você cobra, você pensa negativo. Aí eu não sei mais o que fazer. Eu não queria nem falar, tentar me acalmar numa boa, mas aí te estressa, vereadora Laura. O morador me mandou uma mensagem no grupo, faz 5 semanas já isso aí, que naquela semana ia estar lá os canos, beleza, tá bom. E, infelizmente, e ainda criticando, que tem alguns que pensam negativo. Então, não sei o que é pensar positivo. Vamos inaugurar essas obras aí, vamos buscar nossos deputados aí, vamos mostrar para a população aí. Obrigado, presidente.
Vereador Zé Tílio,
pode não se esqueça de me convidar, vereador, vou fazer questão de estar em todos.
Vereador Zé Tílio.
Aproveitando, deixa aí, já que todos os vereadores falaram em verbas
valores.
E recursos que vieram e que virão, eu quero lançar aqui não é nem um desafio, porque não se trata disso aí, mas é uma verba, um recurso que nós precisamos aqui para Campoerê, e eu acho que em conjunto, 100 de um, 200 do outro, 50 do outro, daqui a pouco, um só faz tudo. É uma cozinha industrial que está necessitando a Secretaria de Educação para a merenda escolar. É um recurso, não é pouco, precisa que seja feito, um projeto. E me disse a secretária que tem uma cozinha muito grande e funcional e maravilha. Mas que não seja daquele tamanho, nosso município depende de um pouco menos do que maravilha. Eu lanço aqui esse pedido. Se algum deputado, se algum vereador quiser buscar alguma emenda nessa linha da Secretaria de Educação, será muito bem-vindo. Eu vou procurar a minha turma, que diminuiu bastante, mas ainda tem alguém para a gente se agarrar por aí. Para ver se a gente consegue alguma coisa, vereadora Souza, porque essa, falando com a secretária, ela me disse que necessidade de começar com um fogão industrial e tendo uma cozinha para que seja feita uma merenda de qualidade, embalada, bem certinha, levar a comida feita. Nós temos nutricionistas, nós temos tudo aqui, depende tão somente do resultado de uma cozinha. Então, está aqui lançado esse convite a todos os colegas vereadores que quiserem ajudar a Campoerê. Nós estamos precisando de uma cozinha industrial. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, posso?
já que todos comentaram sobre a inauguração, eu acho que vai, né, na minha humilde opinião, vai da organização de cada um. Né? A Suzy é do evento mesmo, a gente conhece a nossa vereadora. Então, ela organizou algo muito legal. Com certeza, quando inaugurar o posto do bairro Coab, a gente também vai fazer uma inauguração. Na creche, principalmente, que foi um recurso que a gente conseguiu com a Lu, enfim, com a deputada Luciane, a gente vai fazer uma inauguração. Né? Então, eu acho que ficou aí uma ideia para... Né? Eu quero aproveitar, eu esqueci de falar na minha palavra livre, mas domingo, dia 2, vai ter uma pastelada de Páscoa. Então, a programação é a chegada do coelhinho, a exposição e comercialização de artesanato, brinquedos infláveis e gratuitos, mateada. Então, cada um pode levar sua erva, enfim, sua cuia, porque a erva eles vão estar disponibilizando, tá? Então, levem as crianças brincar nos brinquedos e aproveitar a chegada do coelhinho aqui no nosso município, tá? Obrigada.
Vereadora, pelo convite a toda a população. É com uma permissão bem democrática que está a sessão de hoje, todos os vereadores aí, e vai ser sempre assim, tendo a sua opinião e podendo colocar. Eu deixei há poucos dias atrás de fazer um comentário da elogio aqui a uma linda festa na linha São Roque, onde o nosso sindicato municipal, os pequenos agricultores do nosso município aí, realizou o costelão da linha São Roque. Lagoa Grande lá, um ambiente muito lindo, onde estava uma população grande do nosso município, dos três municípios vizinhos que abrangem o sindicato, que é São Bernardino, Santa Terezinha e Saltinho. Parabenizar a diretoria do nosso sindicato, a coordenadora. Mas aconteceu, durante o pronunciamento das lideranças, um certo... me causou estranheza. Falou pessoas que eu não conheço, pessoas que eu vi, pessoas que conheço, lideranças da região, acredito que sejam todos sindicalistas, mas houve, durante o pronunciamento de alguns líderes políticos, onde vinculou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é uma sociedade de pequenos agricultores, a um partido político. A pessoa se empolgou tanto que falou do partido político, essa liderança política, e falou que o sindicato é desse partido, que fez aquele movimento, que me causou uma estranheza muito grande. E que nenhum vereador que estava lá, vereador Laurinha, vereador Marcelo, outros vereadores do município, deram a palavra, e sequer, mesmo que eu não tinha muito interesse, eu estava lá como um sócio do sindicato, mas não entendi o porquê que o sindicato foi vinculado a um partido político, porque a sociedade do nosso sindicato, Trabalhadores Rurais, tem pessoas de todos os níveis, tem todos os partidos, existe uma sociedade onde somos sócios, que o sindicato admira muito, mas se, por esse lado, o sindicato dos Trabalhadores Rurais, vai chegar umas horas que vai ter só um lado político sócio, e quem não é aquele lado político, então não vai associar mais no sindicato, não. Acho que foi uma coisa toda errada, e que eu, não é porque era o presidente da Câmara de Campo Herê, e como a festa era em Campo Herê, acredito que alguém foi lá, se meu nome, como presidente da Câmara, e representar todos os vereadores, estava no protocolo de chamada, foi riscado, porque eu não fui chamado, nenhum vereador foi chamado, e teve pessoas que foram chamadas para falar, que nem daqui não era e nem sei qual o nível, qual o grau dele como liderança comunitária. Então, esse é um desabafo que eu falo para os senhores, sem ofender a diretoria do sindicato, mas se neste rumo que está indo o nosso sindicato dos trabalhadores rurais de Campo Herê, não levando a mal, mas vai ficar pequeno, vai diminuir cada vez mais, porque já era uma entidade muito grande, hoje já diminuiu muito. E assim, mesmo não tenho nada contra ligar algum partido político, mas acho um erro muito grande a permissão da coordenadoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso município permitir um discurso daquela natureza no dia de uma festa tão bonita, no qual tinha agricultores de toda a sigla partidária e toda a religião. Isso é uma coisa que me estranhou muito naquele dia da festa do sindicato. Não havendo mais comentário dos senhores vereadores, iremos então encerrar a nossa sessão de hoje. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária que será realizada no dia 3 de abril de 2023, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia.